Programa Uem Rádio.
Boa noite. Hoje é dia 2 de julho de 2022 e eu, Gabriela Horta Macedo, Giovana Zamboni Augusto e Maria Eduarda Silva Góes, alunos de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Norte do Paraná, juntamente com a professora Cláudia Eurica Tarrimiro, iremos apresentar sobre o tema Hormônio na Carne de Frango, um mito a ser esclarecido para a população.
Programa Uem Rádio.
Bom, o mito de que a carne de frango tem hormônio é antigo e está na sociedade brasileira há décadas, mas esse surgiu em 1970, quando foram feitas pesquisas sobre a utilização de hormônio para ganho de peso, e haviam pesquisas desses hormônios em outros animais, porém esses também foram feitos em aves. Além de não ser viável economicamente, pois o potencial genético da avicultura brasileira já é máximo, o uso de hormônio exógeno também é ilegal, de acordo com a Instrução Normativa do MAPA, número 17, de 18 de junho de 2004. Além disso, o Brasil segue padrões rigorosos de qualidade na carne de frango. Mas o motivo pelos quais os frangos de corte conseguem ganhar peso e produzir carne é devido a um intenso trabalho de seleção genética, nutrição, sanidade e manejo na produção desses animais que vem sendo feito durante os anos na avicultura. Atualmente, o padrão de produção da avicultura brasileira é referência na produção de carne de frango mundial.
Programa Uem Rádio.
Bom, vou apresentar quatro fatos para desmistificar essa teoria de uso de hormônios em aves. Primeiro, hormônios são moléculas proteicas e, caso sejam ingeridas pelo animal, serão fatalmente degradadas no organismo. Se os avicultores quisessem utilizar hormônios em seus plantéis, teriam que aplicar a substância por injeção, ave por ave, repetidas vezes. Como o Brasil aloja perto de 1,5 bilhão de aves em seus aviários, essa operação seria impossível de ser realizada. Segundo, os hormônios exigem um tempo de carência entre 60 a 90 dias para sua atuação e resposta orgânica do animal que o recebeu. Acontece que os frangos de granja vivem metade desse tempo, pois são abatidos com 42 a 52 dias de idade, ou seja, inexiste tempo hábil para que os hormônios tragam resultados em tão curto período de vida. Terceiro, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne de frango, com 4,2 milhões de toneladas vendidas ao exterior em 2019. O mercado global exige no comércio de alimentos o cumprimento absoluto das normativas do Codex Alimentarius da ONU. Se o frango brasileiro não fosse sadio, criado respeitando as normas internacionais, as empresas importadoras de dezenas de países não o comprariam. Quarto, o rápido crescimento dos frangos deve-se basicamente ao melhoramento genético das aves, combinado com sistemas de nutrição animal baseados na utilização de rações enriquecidas e balanceadas. As características desejadas no processo de melhoramento genético são de alta herdabilidade, o que permite grande avanço em curto período de tempo. Atualmente, o padrão de produção da avicultura brasileira é referência na produção de carne de frango. Uma ave é capaz de atingir seu tamanho esperado com mais de 2 quilos em até 42 dias.
Assim, o motivo pelo qual os frangos de corte conseguem ganhar peso e produzir carne é devido ao intenso trabalho de seleção genética, nutrição, sanidade e manejo, que vem sendo feito, resultando em evolução marcante a cada ano, reduzindo a idade de abate e, ao mesmo tempo, elevando o peso vivo. Atualmente, o Brasil vem quebrando recordes de produção e exportação. O volume projetado para 2022 poderá chegar até 14,9 milhões de toneladas, volume 4% maior em relação ao ano passado. O estado do Paraná é o principal exportador dessa proteína, demonstrando a força da produção da avicultura no nosso estado.
Programa Uem Rádio.
E agora, ouvintes, vamos a algumas perguntas à professora especialista, doutora Cláudia Eurica Tarrimiro. Esse mito ainda afeta o consumo da carne de frango pelos consumidores?
Boa noite, Giovana. Muitas vezes o pessoal confunde com crescimento rápido com hormônio, mas muitos já estão esclarecidos e enquanto tiver alguém que não é leigo na área falando bobagem como um artista que não tem conhecimento, existe esse risco.
E o que pode ser feito para que esse mito acabe dentro da sociedade?
Esclarecendo, que nem ouvindo este programa que vocês descreveram agora, e aí seria uma forma também de atingir vários públicos. E qualquer dúvida pode entrar em contato conosco dentro da UEMP no curso de Medicina Veterinária.
Professora, e o que nós, como sociedade e os alunos da UEMP, que são informados e estão se graduando na área, podemos fazer para que esse mito não exista mais na sociedade?
O mito poderia ser acabado perguntando. Todo mundo deveria ler mais e perguntar para quem entende. O grande problema é que esse mito, ele está dentro da faculdade também, dentro da universidade. Em alguns cursos, por exemplo, de nutrição, eu tenho um sobrinho formado em nutrição na Universidade Federal do Paraná e, infelizmente, até entre os docentes do curso de nutrição, eu já fiz uma palestra no curso de Engenharia de Alimentos da USP Ribeirão. Alguns docentes que têm acesso à informação ou percebi o desconhecimento frente ao uso do hormônio. Pensar que eles não entendem como uma ave, em tão pouco tempo, ele pode produzir tanta carne no peito e nas coxas. Mas existe o fator de melhoramento genético, todos sabem, principalmente é um trabalho muito bonito entre os zootecnistas, onde faz um cruzamento genético de várias espécies que são propensas a terem carne de peito, carne de coxa, em espaço curto, que fez com que as aves melhorassem geneticamente com alta qualidade. Porém, muitas pessoas desconfiam desse fato. Eles acham como se fosse muito rápido. Então é difícil colocar na cabeça da sociedade, enquanto não conseguirem ter a humildade de perguntar. Eu não sei nada de rádio. Eu tenho a obrigação de perguntar para quem entende de rádio. Então, a mesma coisa. Se eu não sei, tenho que ter a humildade de falar. Eu não sei, vou estudar. Então, falta no povo brasileiro, em geral, independente da área, se é curso superior ou quem não tem nenhum conhecimento de estudo assim mais fundamental que seja, todos devem estudar, e estudar é ler e correr atrás de especialista. Então, tudo isso acabaria, não teria brigas, não teria nenhum artista falando errado, e a Associação Brasileira de Proteína Animal ter que ficar retratando ao público. Então, o que podemos fazer? Eu, como professora que gosto da área e sou consumidora, eu gostaria que todos procurasse saber com quem entende. Eu seria sincera, se eu não souber a resposta, eu falaria, não sei, vou estudar. Então, a mesma coisa, as pessoas que falam bobagem, que não têm certeza no que fala, por favor, vá estudar, né? Deixa com o especialista.
Programa UEMP Rádio.
Isso mesmo, professora, muito obrigada. Como a gente já deixou claro, a carne de frango ela teve um melhoramento genético muito intenso nos últimos anos. E como já foi dito, o frango hoje ele pode ser abatido com 42 dias. Então é diferente de uma cadeia produtiva do bovino, por exemplo, que um bovino é abatido com média 2 anos. Então demora 2 anos para que esse melhoramento genético consiga chegar ao consumidor. Na carne de frango isso é diferente, isso ocorre em 42 dias. Além de ser uma produção muito grande no Brasil. 1,5 bilhões de aves no Brasil em um ano. São muitos, muitos, muitos animais. Então esse melhoramento ele consegue acontecer de uma forma muito mais rápida. Hoje, a produção de frango ela é referência em proteína animal, em qualquer setor. Bovino, ovino, suíno. A referência que hoje a gente tem para melhorar a genética e a produção de carne são os frangos. Então, precisa que a população respeite a carne de frango. Ela hoje tem um valor mais acessível, é muito mais consumida. Cada ano mais vem aumentando o consumo de carne de frango pela sociedade. E esse mito, ele realmente tem que acabar. Porque é uma carne de qualidade, ela oferece proteína, pouca gordura, é saudável. Então, o frango, ele é disseminado na população. Cada vez mais ele vai ser consumido. E esse mito deve parar de existir entre a sociedade.
Programa UEMP Rádio.
Então, professor, a respeito dos 42 dias que leva para um frango ser abatido, eu gostaria de saber um pouco mais o que acontece durante esses dias e por que, que a gente atinge o nosso objetivo tão rápido.
Na realidade, o pessoal compara muito década de 60, 70, onde ainda não tinha o projeto de integração. Na realidade, o frango já tinha algumas empresas fazendo a integração, que é distribuir pintinhos e fazer eles crescerem. Pensando naquela época, já passaram, é século passado, o pessoal acha que ainda é novo. E normalmente as pessoas entre 50, 60, 70 anos, eles acham que não passaram tanto tempo assim, né? Na realidade, o melhoramento genético em aves, ela é muito rápido, e chama herdabilidade, né? Herdabilidade alta. Com menos de um ano, existe a possibilidade de fazer com que essa genética passe rápido. Não é só no frango, na realidade, em qualquer espécie aviária. Pode até ser em codornas, a postura de ovos pode até diminuir. Por exemplo, tem um trabalho científico que foi realizado dentro da Universidade Estadual de Maringá com codornas de postura. Normalmente, elas têm 42 dias de postura, começa a botar ovo. Mas aí, com esse melhoramento genético, com menos de um ano, essa ave começou a botar com 35 dias. São 7 dias de lucro para o produtor. Então, nós estamos também pensando no produtor, não é só no consumidor. A gente quer que o consumidor tenha uma carne de qualidade com menos tempo, porque 7 dias a menos para o produtor são um lucro, na verdade. O produtor não ganha nada. Então, o melhoramento genético não é somente a carne de qualidade, pensando também na produção animal. Porque você vai fazendo menos lixo, você faz com que o produtor não gaste em comida. E, infelizmente, com a seca ou a falta de chuva, a qualidade nutricional dos alimentos, como milho, soja, estão bem baixo. Então, existe a possibilidade desse tempo até aumentar, não por causa da qualidade genética, mas por causa de uma nutrição desbalanceada, existe a possibilidade do alimento ficar ruim e a possibilidade desse frango também demorar a crescer. Então, também todos esses fatores, tudo tem uma cadeia de pessoas trabalhando ao redor. Então, qualquer bobagem que fale em cima do frango é como se fosse desrespeitar todas as pessoas que trabalham de sol a sol, chuva a chuva, sem feriado. Então, amanhã, domingo, é um dia santo, um dia sagrado, onde os produtores rurais não têm tempo de descanso. Então, pensando nisso, por favor, antes de falar em qualquer besteira, tenta verificar por que ocorreu esse pouco tempo de produção animal. Tenta pensar por que a galinha bota tanto ovos em tanto pouco tempo. É um fator muito trabalhado, pensado, pensando nas pessoas. Então, enquanto a gente tiver pobreza de pensamento, vamos ter pobreza cultural. Tá? Então, pense nas pessoas antes de falar qualquer besteira. Tem muita gente trabalhando por trás de todos esses trabalho árduo.
Professora, e qual a diferença do que é classificado como frango caipira, o frango criado no sítio, né, e o frango de granja?
O frango caipira, hoje acho que até muito raro verificar aquela genuína caipira, aquela que hoje até tem melhoramento genético entre as aves caipiras. Inclusive, a Embrapa, o governo, ele injetou um dinheiro dentro da Embrapa, ia ser um frango de corte genuinamente brasileiro. Infelizmente, o dinheiro que foi investido dentro da genética brasileira foi bem menos do que no exterior. Então, Holanda, onde tem domínio de genética, então França, Holanda, Estados Unidos, onde se tem domínio, o investimento foi bem alto. Então, infelizmente, a Embrapa também não conseguiu gerar um frango de corte que pudesse peitar esses povos, né? esses países. Para não perder essa genética, hoje eles criaram uma galinha caipira brasileira criada pela Embrapa. Qualquer pessoa interessada tem acesso a essas galinhas caipiras. Elas têm uma conformação que pode ser tanto para postura como corte. Ela tem essa vantagem. Usou o material genético com frango de corte, mas ela também tem capacidade de ter a postura. Então, enquanto que esse frango de corte, ele é bem separado. Galinha caipira com ação de postura e frango. Enquanto que esse frango de corte é só para consumo de frango. Então, não tem como, ele pode até passar dos 42 dias, esses frangos que passam 42 dias, elas são considerados aquelas, os frangos de festa, que são, em, cada empresa coloca um nome. Ah, então, esses frangos que passam de 42 dias, que vocês falaram que eram 52 dias, em algumas empresas abatem com 56, e esses frangos são considerados frangos de final de ano. Nada impede de consumir em qualquer momento, mas ele é um marketing para que ele pareça com o peru. Agora, aqueles frangos que, se você deixar um frango criado, esses frangos, o pessoal pode até falar que é modificado geneticamente. Não, não é modificado geneticamente. Eles foram melhorados geneticamente. Se você quer deixar ela viva, ela vai ficar gorda. Ela não vai ter condições de botar ovo, porque não foi feito para isso.
Isso mesmo, professora. A carne de frango caipira, ela não foi tão melhorada geneticamente, além de ter a dupla aptidão. O pessoal gosta do ovo caipira e da carne de frango caipira, não é mesmo?
Sim, isso sim. E nessa dupla aptidão, então, também foi feito então, melhoramento genético pela Embrapa. E agora, esses frangos que ditas caipiras, que ainda existem, é um certo o resquício de alguma raça, porque, na verdade, não é considerado raça. Nenhum frango, nenhuma postura é considerado raça. É chamado linhagem, né? Postura comercial para botar o ovo, também considerado, chama linhagem, porque foi um melhoramento genético de várias raças que existiam há muito tempo, quando foram introduzidos no Brasil na época colonial. Então, os europeus trouxeram os primeiros frangos e aí foi feito o melhoramento genético conforme as raças que vieram no Brasil e no exterior. O exterior também faz a mesma coisa.
Programa
Bom, eu gostaria de agradecer a todos os produtores, assim como os zootecnistas e veterinários, que graças a um trabalho árduo de todos eles, a gente tem resultados tão positivos na avicultura e que levaram ao estado do Paraná sendo o principal exportador dessa proteína. É graças a ele que nosso estado é tão reconhecido economicamente nesta área.
E não vamos esquecer dos agrônomos, dos engenheiros de alimento, dos nutricionistas, porque os médicos também,
dos colaboradores.
Na realidade, é uma cadeia de pessoas que estão atrás, só que pessoas que gostam da área e vão estudar.
É isso aí. Então, como todo o mito existente na sociedade, a resposta para desmistificar é buscar pessoas que entendam da área, buscar pesquisar sobre o assunto para que isso não exista mais entre nós, não só em relação à carne de frango, mas como várias outras mentiras em relação à produção animal que existe na sociedade brasileira hoje. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Maria Eduarda. Muitíssimo obrigada, professora Cláudia e Eurica. Foi um prazer, foi muito esclarecedor tudo que a senhora nos ensinou hoje. A senhora tem mais alguma colocação?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês me deram para desmistificar um pouco sobre o hormônio.
Isso aí.
E qualquer dúvida, entre em contato.
Muito obrigada a todos, uma boa noite.
Programa UEMP Rádio.